Vereador Bruno Medeiros, como foram as visitas no interior durante o último final de semana que passou, em que o senhor esteve ouvindo a população?
Como sempre, a gente aproveita os finais de semana para estar no interior do município e aí visitando a comunidade ali de Caraibinha, Olarias, a gente se depara com algumas situações que a gente acha que o poder municipal, através da Secretaria de Ação Social, deve estar mais atento, principalmente esses pacientes que são atendidos pelo CAPS, para dar uma assistência maior, porque simplesmente são pessoas que estão debilitadas. E o exemplo desse cidadão lá, que não tem cisterna, não tem caixa d'água, não tem banheiro, está realmente abandonado, não tem energia elétrica na casa do cidadão. Então, como é que o rapaz vai tomar as medicações, acondicionar seus alimentos, tomar um banho? Então, a Secretaria de Ação Social deve estar mais atenta a esse pessoal, até para dar uma assistência para que essas pessoas possam buscar seus benefícios, como luas, né? Para que possa ter direito a seus alimentos e ao direito do ser humano, que é o básico, a alimentação, uma moradia digna.
Qual foi a localidade, vereador?
Esse caso, o exemplo foi em Olaria, né? Mas também atendi uns pacientes aqui em Campo Formoso que também relataram sobre a questão dos pacientes com fibromialgia, né? Está tendo aí a questão das carteirinhas, mas muitos também devem ser assistidos também pela Secretaria de Ação Social, porque muitos ainda não conseguiram seus benefícios. Então, a assistência social tem advogado, tem todo o pessoal que pode assistir essas pessoas. Se eu não me engano, são 165 já cadastrados em Campo Formoso. Mas precisa dessa atenção maior da assistência social.
E quanto às demais localidades?
Caraibinhas, a gente vê a cobrança aqui hoje na questão do calçamento e praça em torno ali da Igreja Católica, né? Como visitei também Tuiutiba. E a região de Tuiutiba ali, a gente vê a questão de algumas estradas vicinais, como aquela que vai ali para o Garimpo, o Sem Terra, que já está precisando de manutenção. A gente pede que a Secretaria de Obras faça essa parte aí quando possível, que a população necessita e precisa desse apoio da Secretaria.
Vereador Ismael Pereira, na tribuna o senhor fez uma avaliação sobre a gestão do prefeito Elmo Nascimento, apresentando índices com relação a algumas secretarias.
Verdade, é uma gestão de excelência, né? Lembrando só que essa avaliação interna que nós fizemos é já de janeiro de 2025 a abril de 2025. Então, a gente pontua aí na Secretaria de Saúde, que às vezes alguns vereadores da oposição e eles estão no seu direito de fazer as críticas construtivas, pontuou 84% de aprovação. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, mais de 70%. Na Secretaria de Infraestrutura, mais de 70%. Na Secretaria também de Educação, enfim, Agricultura. Então, o prefeito hoje é muito bem avaliado pela população, com 79% de aprovação.
Sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, como é que o senhor tem acompanhado essa nova etapa?
Tenho acompanhado de perto. Inclusive, gostaria de parabenizar aqui de público a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque vem fazendo um excelente trabalho, né, na distribuição das senhas, nas inscrições, um local adequado, aconchegante, um excelente atendimento, né, não temos reclamações nenhuma, então graças a Deus está dando tudo certo. Estive visitando de novo o empreendimento Minha Casa Minha Vida, lá já está colocada todas as cerâmicas em todos os 144 apartamentos, portas, janelas, já vai começar dentro em breve aí a questão das pinturas, então dentro em breve a população do Campo Formoso vai estar recebendo esses apartamentos, já vai ter a Caixa Econômica escolhido os futuros moradores. Então, o sonho da casa própria está muito perto.
Vereador Márcio Muniz, o senhor na tribuna chamou a atenção para a recuperação de estradas através do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru.
A gente chama a atenção porque há um caso de calamidade na nossa região, quando eu falo região, começando ali de Lagoa do Porco, Morrinhos, até Tiquara. O consórcio do Piemonte tem deixado a desejar para o povo que trafega por aquela região. São vários buracos e até hoje o povo clama e reclama e não tem nenhuma solução. espero que depois do meu chamamento na Câmara possa se chegar até os ouvidos dos responsáveis pelo consórcio e eles possam estar atendendo a nossa reivindicação, um pedido que não é meu, é do povo daquela região que trafega naquela estrada, que não suporta mais trafegar onde só tem buracos e termina quebrando os seus carros e trazendo prejuízo para a população.
Qual o objetivo de receber o secretário de governo, Cernivaldo Celestino, nesta quarta-feira em Laje dos Negros?
Quando receber o secretário Cernivaldo em Laje dos Negros, é uma honra para o povo daquela região receber um filho ilustre da nossa terra, que irá fazer o atendimento ali como secretário de governo para ouvir a demanda do povo e tentar solucionar. Esse é um plano feito pelo prefeito Elmo, vice-prefeito Jaci Muniz, de levar todas as quarta-feiras um secretário para fazer atendimento na subprefeitura de Laje. Subprefeitura essa que tem feito muito bem para o povo da nossa região, subprefeitura que tem equipe de iluminação, subprefeitura que tem também uma equipe de poço artesiano, temos um carro-pipa abastecendo as comunidades, que às vezes o sistema de água não consegue abranger a todos. Então, a subprefeitura tem sido, eu posso dizer assim, uma bênção na nossa região. Temos advogado para atender as pessoas mais carentes, porque essa é, na verdade, o desejo do prefeito, levar entretenimento e levar desenvolvimento ao povo que estava na região tão distante, que era Laje do Negro, para que eles possam se sentir bem.
Vereador Arivan Gonçalves, qual a importância de Campo Formoso ter projeto para regularização de terrenos, propriedades rurais e propriedades residenciais?
Foi um assunto muito importante que eu falei na sessão com referência ao projeto Minha Casa Legal. Esse projeto foi lançado na gestão da prefeita Rose. E eu, há muitos anos antes da gestão da prefeita, eu já clamava pela regularização dos terrenos e da zona rural de terras. Porque Campo Formoso, 90% não existe escritura, tanto as casas como também os terrenos e as fazendas, de modo geral. Então, o que acontece? Portanto, graças a Deus, eu clamar pelas regularizações fundiárias e residenciais, o governo federal, por coincidência, lançou esse projeto dando autonomia aos prefeitos regularizar essas terras, ou seja, as escrituras. E graças a Deus me ajudou nas minhas reivindicações. E com isso saiu o projeto Minha Casa Legal. E agora, na gestão do prefeito atual, parou um pouco. Parou definitivamente. E eu venho clamando para voltar a funcionar. E tive uma reunião com o pessoal do cartório. O cartório se colocou à disposição. Inclusive, eu soube, já teve até uma reunião com o pessoal da prefeitura, do setor de imobiliário, para que fosse colocado em prática. E eu aqui reivindico ao executivo para que a gente volte esse projeto, que até mude o nome se for o caso, mas, ou seja, que a gente procure voltar esse projeto com urgência para regularizar aquelas pessoas que têm as suas casas e não têm a escritura, e aquelas pessoas que têm terrenos e não têm a escritura, e também as pessoas que têm suas roças, pequenas roças, fazendas, e que também não têm escritura. Então o governo federal deu essa autonomia e é importante que a gente volte à prática, ou seja, voltar a funcionar esse projeto para que as pessoas carentes recebam essas escrituras hoje e fique o seu documento legal. E também isso aí vem de sobremaneira ajudar ao projeto Minha Casa Minha Vida, porque quem for regularizar esse terreno, essas casas, não vou poder participar do projeto Minha Casa Minha Vida, porque evidentemente já existe casa, então vai ajudar no outro projeto. Sobretudo, eu também enfatizei um projeto do governo federal autorizando e dando liberação na questão do habite às pessoas que já residem ou têm suas casas há 5 anos já construídas, pequenas casas, uma medida, o limite de medida. Então, Marcondo, o que acontece? As pessoas de pequena renda já podem tirar o habite na prefeitura se já residir em suas casas há mais de 5 anos. Então, são projetos de supra importância para que a gente coloque em prática e agilize. Então, eu vou clamar isso através desse meio de comunicação e vou voltar a falar nas sessões seguintes para que a gente agilize essas questões para ajudar o povo de Campo Formoso de baixa renda.
Presidente da Câmara, vereador Murilo Nascimento. Questão de ambulâncias da Secretaria de Saúde voltou a ser tema de discursos na tribuna. E de qual forma o senhor tem acompanhado esse caso que tem colocado discussão e, sobretudo, o debate entre as bancadas?
Hoje a gente assistiu à entrevista do secretário de Saúde, senhor Paulo Henrique Nascimento, onde ele explicou para a população de Campo Formoso que realmente existem algumas ambulâncias que estão paradas por falta de algumas peças. Mas ele também explicou que estava dependendo do fechamento de uma licitação que já houve, mas que está sendo homologado. Isso acontece em qualquer cidade, em qualquer município do Brasil. Então, Campo Formoso não é diferente. Os vereadores, o papel deles é da oposição, é fazer suas críticas. Agora eles têm que analisar que toda crítica tem sua resposta. E o secretário explicou direitinho. A gente aqui também respondemos à altura, principalmente ao vereador João Pedro, onde o mesmo firmou aqui nesta noite que a ex-prefeita tinha deixado 20 ambulâncias, onde é uma inverdade, ela não deixou 20 ambulâncias. Hoje, com as ambulâncias que foram compradas no governo de Elmi Jaci, foi doada pelo deputado Júnior Nascimento o ano passado, e com as duas da SAMU, ainda não dá um total de 20 ambulâncias. Então, a gente tem que trazer as verdades, que a população está ciente, a população, em pesquisa de opinião, aprovou a gestão de Elmo, aprovou a Secretaria de Saúde com mais de 80% de aprovação.
Presidente, encerrado o prazo para o comparecimento dos concursados através de edital publicado pela Câmara de Vereadores para a convocação. Os concursados compareceram para entregar a documentação e seguir os trâmites normais?
Realmente, Marcondes, o edital foi publicado no 24 de abril, onde a publicação dá 30 dias para os concursados comparecer. Então, eles tiveram até o dia 24 deste mês, no último sábado, para entregar suas documentações e comparecer. Na verdade, dos 10 que a gente chamou, só compareceu 7. E agora nós vamos convocar o segundo colocado, que é um auxiliar dos serviços gerais, que é o segundo colocado que a gente vai convocar a partir da manhã, que é a amiga Cibele Santana Rocha. Um auxiliar administrativo, que é o senhor Pedro Rodrigues dos Santos, e um auxiliar jurídico, que é a senhora Elis Jordânia Souza de Cardim. Então, eles vão ter também o mesmo trâmite, vão passar por 30 dias. Amanhã a gente vai publicar na Câmara de Vereadores esse edital, convocando o segundo colocado. Eles vão ter 30 dias para se apresentar e trazer suas documentações. Vamos fazer da seguinte forma, para não atrasar os que já entregaram. Vamos fazer duas posse, a primeira com esses 7 que já se apresentaram, provavelmente daqui para o dia 5 a gente dá posse aos 7, já apresentou toda a sua documentação, e os outros 3 a gente tem que esperar o prazo de 30 dias para depois chamar e publicar.